Já o parágrafo 622, ao abordar o segundo postulado da harmonia entre moralidade e felicidade, liberdade e natureza, trata agora dessa questão não mais no sentido da primeira experiência, de uma oposição entre uma consciência moral de um lado e a natureza exterior a essa consciência moral de outro lado. Trata-se de uma oposição que tem lugar agora na própria consciência. Quer dizer, na própria consciência nós encontramos a dimensão racional e a dimensão da sensibilidade. A dimensão de uma racionalidade prática pura e a vida afetiva, o âmbito emocional dos sentimentos, da busca do prazer e da fuga da dor. Quer dizer, no âmbito da sensibilidade, a razão está a serviço das inclinações, como diz Kant, administrando os objetos do desejo. E, do outro lado, nós temos uma razão prática pura, que não está a serviço das inclinações e determina a vontade sem a mediação, de um objeto do desejo a ser alcançado. Então, essa situação agora de oposição entre esses dois elementos tem lugar na própria consciência, tornando nesse sentido, a oposição mais intensa em relação ao que ocorreu na experiência anterior. Ora, a primeira situação é uma oposição entre a razão e a sensibilidade. E o Hegel mostra aqui a insensatez dessa posição. Porque, precisamente, o âmbito da sensibilidade é aquele que realiza o elemento de mediação, entre a razão e a efetividade. E, portanto, se a sensibilidade for eliminada, nós voltamos àquela situação já abordada anteriormente, de uma racionalidade abstrata, de um dever abstrato que não se torna efetivo. E, portanto, não é para se levar a sério essa posição segundo a qual a sensibilidade deve ser eliminada da consciência moral, só restando o âmbito racional. Aliás, se só restasse o âmbito racional, a consciência moral, tal como aqui é discutida, deixaria de existir, pois ela é precisamente o vínculo entre o âmbito da racionalidade e o âmbito da sensibilidade. Ora, se toda essa dimensão das inclinações e dos impulsos, Neigungen und Triebe, se elas, ou melhor, eles, as inclinações e os impulsos, não devem ser eliminados, a alternativa é realizar uma correspondência entre essas inclinações e os impulsos com a razão. Quer dizer, as inclinações e os impulsos não devem ser reprimidos, recalcados. Ele usa aqui o verbo unterdrücken, ao pé da letra, pressionar para baixo. Porque, precisamente, então, também não haveria passagem do elemento da racionalidade pura, do dever, para o âmbito da efetividade, se houvesse esse recalque, essa repressão da sensibilidade. Portanto, nós temos que alcançar essa cultura da razão, lembrando aí o Kant, onde a vida afetiva possa estar em sintonia com a vida da razão.